E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas.
Armas afiadas, prontas para o corte.
Oz.
Sempre pronto, meu chapa.
Sr. Guilherme.
Espera um pouco que eu vou cagar.
Alana.
Para de me apressar, porra.
Orion.
Tem, paga tudo. Alguém tem meu escudo?
Leônidas.
Ó, já aviso que não vai dar certo, hein?
Vamos reunir o tanto no 3, hein? 1, 2, 3.
Vocês lembram o que vocês desejariam com as esferas do dragão? O Nerdmaster deu essa ideia pra gente começar o esquenta, falar sobre isso. É, eu quero saber, Nerdmaster, de você. A gente tá falando esfera do dragão 3 desejo ou esfera do dragão 1 desejo só?
Um desejo já.
Um desejo já. É um desejo já.
Isso é tudo pessoal.
Um desejo já.
Eu só tenho um desejo, que você melhore seu vocabulário e tua dicção. Resolve a minha vida, não preciso de mais desejo nenhum.
Nerdmaster, eu acho que o Sheilong ia perguntar, você não quer que eu faça dragãozão?
Caraca, peraí. O Nerdmaster, ele vai passar anos procurando as esferas do dragão, lutar com o inimigo, escalar a montanha, reunir a sete, fazer o desejo, no final ele deseja isso? Caraca, né, você tá com merda. Livro.
Você não sabe como é que minha vida ia melhorar se eu não tivesse mais conversas de ficção de merda, esse vocabulário imbecil que você tem, Wallace.
Acabei de pensar uma coisa, gente. Olha só, a gente pode ter 3 níveis de desejo aqui de Esfera do Dragão, hein? Porque no Super tem aquela Super Esfera do Dragão que você pode literalmente desejar qualquer coisa.
Eu tenho um só também, cara. Eu sou uma pessoa simplista. Eu queria o Armagedon, eu queria o Apocalipse da raça humana só.
Aí você precisa da Super Esfera. Não, mas não dá, cara, porque aí você vai precisar da Super Esfera do Dragão, porque a esfera normal, você só vai poder fazer desejo com o nível de poder do Piccolo, no caso, né? Não é nessa parada que o Shenlong...
A esfera original era do Kami-sama, não era do Piccolo.
Então você vai poder fazer só nível de poder do Kami-sama e eu acho que o Armagedon não rola. Porém, entretanto,
eu quero ter poder pra propagar o Armagedon.
Não, tu pode pedir que você queira a encarnação dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e tu vira o Cavaleiro da Guerra, né?
Você tem que tomar só cuidado com uma coisa, se tu pede Armagedon, ou melhor, tu pede pra ter poder de fazer o Armagedon no universo de Dragon Ball, ele te transforma no Majin Buu.
Mas ele é poderosíssimo.
Já. É, mas você, o problema do universo de Dragon Ball é que o poder vem junto com a aparência ridícula.
Verdade.
Porra, não, cara, mas parece assustadora, cara. Beleza. O Kid Buu lá.
Tu quer aparência mais ridícula do que a do porra do Beeru? A porra de um gato careca?
Ah, ele é um coelho? Ele é um coelho, não
é? Ele era um gato careca, bicho.
Ah, ele se lambe, ele acha que é um gato.
Cara, mas olha só, Vinícius, mas você tem que entender que a parada maneira é que você teria transformações e transformações, hein?
Eu ia canalizar pela raiva. Eu falo isso direto aqui
no O Vinícius, ele ia falar, né, cara? Vou te transformar no lanche do tomate.
Ia mesmo.
Isso aí é irado, cara.
Eu tenho mais um desejo. Que não cresça mais um bigode, né, na cara do Mario pra não ter que ver essa foto horrível dele.
Virou entrada da ofensa.
Eu vou botar minha foto de bigode aqui, só
é. É aí, Mário, agora é sério. Eu acho que eu sei que você desejaria, hein? Você desejaria o mundo de virar Jojo, tipo, com a gente entrar no universo de Jojo, hein? Todo mundo fazer pose.
Eu desejaria que todas as pessoas pudessem ter um stand, cara, que aí ia ser uma vida muito louca.
Falei. Nossa, se eu tivesse um stand, ia ser uma merda.
Seria uma machidão, porque essa
seria
do cagado.
Não, depende, né, cara? Porque tem uns stand de merda também que, puta merda.
Tem um stand lá que é minúsculo, que paia, cara.
Não, tem um stand que só serve pra roubar? Esse, Mario?
Tem um que entra na orelha dos outros, cara.
Não, tem um que é. Ele cobra a dívida. Se a pessoa não tiver como pagar, ele começa a roubar seus órgãos pra pagar a dívida.
Nossa. Foda, Jojo, a gente tá falando Dragon Ball, caralho. Vamos logo com essa merda.
Se eu pudesse desejar uma coisa pras esferas do dragão, acho que seria.
Eu
desejo que me amassem mais. Eu desejo o amor verdadeiro. Não.
Caraca.
Eu desejo ter mais fotos minhas na minha casa.
Não, sei. Tu ia desejar calcinha da Bulma.
Ih. Tipo o Feilong. Aí, cara, agora é sério. Eu só acho engraçado que nenhum de nós quatro aqui cogitou É meio óbvio também, né? Mas nenhum de nós quatro cogitou a hipótese de pedir a paz mundial ou que acabe toda a guerra.
Que paz? Você pede paz agora no dia seguinte da guerra de novo, meu irmão.
Não, olha só, você pede poder pra você fazer a paz mundial.
Mundo na paz mundial. Não, é isso que entra meu pedido. Meu pedido seria ser tão forte quanto o Saitama. Aí ia ser irado.
Contra a partida, teria eu que lutaria pelo fim da raça humana.
Mas olha só, os nossos pedidos podem coexistir? Tipo, o Vinícius pedir o Armagedon. Se o Vinícius pedir o Armagedon, eu pediria, sei lá, bater o poder do Saitama. Eu tentaria impedir o Vinícius de causar o Armagedon. Então aí seria uma batalha épica. Ou ela ia acabar com um soco, né? Porque seriam os poderes do Saitama.
Meu desejo e aquela história de paz na Terra poderiam coexistir, porque se você melhorasse tua dicção e teu vocabulário, teríamos paz na Terra.
O criador do One Punch Man falou que o Goku ganha no Saitama, então...
Não. O criador do One Punch Man falou... Ele simplesmente falou, não sei. Essa foi a resposta dele. Eu não sei. Existia um
se ele não sabe, acaba tudo num soco. Se o herói dele acaba tudo num soco e perguntam pra ele se o Goku ganharia do Saitama, ele fala que não sei, então o Goku ganharia do Saitama, cara.
Mas como é que ele iria saber isso, infeliz? Eles já lutaram alguma vez?
Não,
a resposta dele é a correta, não sei.
O Saitama é humano, caralho. Ele tá no máximo da capacidade humana dos animes, cara.
Cara, outra coisa que o Saitama. Outra coisa que ele falou. Ele disse não sei e ele disse que seria mais interessante ver uma luta do Saitama contra o Frieza. Essas foram as palavras dele.
Assim, o criador sabe com força o Saitama, né? Então, se ele tá comparando com o Frieza, a força ali é equiparada. Os dois vão bater e resistir. Talvez o pessoal do mundo do Saitama talvez seja muito frágil.
Não, a galera é frágil. Só o Saitama ali que é forte. O único os caras que estão nível Dragon Ball ali no Saitama são os vilões. Aqueles cinco lá que são os. Nível S, né? Como é que é aquele nível A de herói lá, os mais podóis? Os mais podóis.
12 de nível S.
Então, tem essa galera aí e deixa eu ver. E o Saitama, né? Porque o resto. Puta que pariu, cara. Tem um cara, meu irmão, que ele só usa o taco de beisebol. O poder dele é usar o taco de beisebol.
Não, mas ele usa muito bem o taco de beisebol, né?
E ele é S.
Ele é S.
É um Majin Buu japonês, ele tem isso.
Você sabe muito bem que ele foi inspirado no Yu Yu Hakusho.
É verdade.
Aquele cabelo de hambúrguer.
É uma galera muito escrota, essa galera em volta do Saitama, cara. Cruz credo.
Como assim, galera muito escrota?
Muito escroto, cara. Todo mundo tem poder escroto. Tem poder escroto, poder escroto.
Ô Vinícius, cara, é tipo um pouco no Hiro, cara. Se a gente nasce num universo que todo mundo tem poderes, você acha que todo mundo ia ter poder maneiro? Ia ter um monte de gente com poder merda, cara.
Cara, mas os de classe S lá são ruins.
Ah, cara, não sei.
Tem uns ali na classe S que é foda. Aquela menininha da telecinese, puta isso, que pariu, cara.
Isso, eu ia falar dela. Ela é foda pra caraca, cara.
Aquela menininha da telecinese, aquele filho da puta do Robodrone também é foda pra caralho.
Não tem aquele velhinho que bate pra caraca também?
E o velhinho do Karatê também, o Delphine.
Ele é foda.
Silver Fang.
Ele só tem Karatê, né? Só Karatê, rapaz.
Mas é Karatê nível Goku, maluco.
Mário, chega pra um cara que outro cara aqui e fala: ah, mas você só luta Karatê,
não, é Mestre Kami.
Nível chega!
Cara, eu falei no Facebook, vou falar aqui, se arte marcial frufru desse certo, usaria no UFC então, e ganhava.
Eu só quero botar aqui agora que acabaram de anunciar a segunda temporada de Paint Stoke. Né?
Tá bom, foda-se isso aí. O negócio é arte marcial.
Eu vou atrair muito hater agora, cara. É tipo capoeira. Capoeira não é arte marcial, capoeira é dança.
Nossa, tá maluco, né, irmão? Mas capoeira não é arte marcial, animal. Quem foi que te disse?
Procura.
Eu nunca vi ninguém lutar capoeira numa briga de rua.
Eu vi o cara tomar um socão e caiu. Isso.
Ô, Nerd Márcio e o Wallace, ó, se liga. Procura aí, procura lá depois, Muzanza. Muzanza, eu acho, sei lá. É nego tampando a vera na capoeira, meu irmão.
Tudo que eu jogo Tekken, Wallace, porra.
Eu adoro o Ed Gordo, cara. É um dos meus personagens favoritos do Tekken, mas capoeira não é luta.
É dança, ele tá dançando, ele tá jogando.
Galera, vamos fazer um ringue com o Nerd Márcio contra um cara que luta capoeira, vamos.
Agora eu vi você falar capoeira.
É grande merda, eu não sei lutar. Aí é pra mim, ó, terra. É demais enquanto alguém que luta. Grandes merda, eu não luto porra nenhuma.
Usa outro peso, Márcio, usa outro peso. Cai em cima da perna do Kai e acabou a luta.
Cara, o luto sumou. merda. Ai. Com vocês.
Então vambora, gente. Pode começar, vambora. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koalace, o Hunter, e...
Ah, que saudade que eu tava nessa porra, que saudade!
Eu voltei, agora é pra ficar... Como é que é? Eu não sei a música.
Puta que pariu, ele quer fazer piada com música, não sabe nem a letra da música. Caracoles. Agora pergunta por que que ninguém me interrompeu na vez que eu fiz a abertura. Porque eu sei pedir respeito às pessoas.
Eu voltei e voltei puto. Eu voltei puto porque o
Cast passado. Ai, puta, tá putinha, santa, tá, neném?
O Cast passado, que na verdade foi para a Nerd 119. Foi para nerd, virou para nerd no final.
Teve boa qualidade.
É, nossa, excelente. Ao meu lado, como sempre, estando aqui, o Leônidas.
Opa, e aí, galera? Vamos todo mundo tomar no cu.
A empolgação do cara tá visível. O Leônidas, antes de a gente começar a gravar, ele falou comigo assim: ah, porra, tô a fim de gravar hoje não, tô no mínimo à vontade.
E o pior é que esse filho da puta.
Não, na verdade eu falei que eu não estou na vibe.
Culpa dele.
Ele é verdade. Como vocês já puderam ouvir, também ao meu lado, Nerd Master.
É, né?
E voltando novamente comigo, voltando de mãozinha dada, hein, Mário? Voltando voando de mãozinha dada.
Viadagem.
Eu acho engraçado que o Mário fica puto quando eu falo essas coisas pra ele. Nós temos
inventa uma piada nova, já tá sem graça.
Tá bom, vamos lá. Orion, nós temos
que você tem contra Brumessa, o Nerd Master?
Nada! Eles podem se comer à vontade, eu tenho nada com isso.
Nerd Master, eu vou te contar uma parada, mas o mundo não gira em torno de viadagem, não, cara. Não é só porque o outro cara abraça o outro cara, quer dizer que ele seja gay, não, tá?
Não, imagina.
Ele tem essa mentezinha fechada
dele. A frase que eu ouvi foi: estamos voltando de mãozinhas dadas. Não falaram nada de abraço.
Aí já é complicado.
A frase que eu ouvi foi: abre aspas, estamos voltando de mãozinhas dadas. Fecho minha declaração aqui.
E aí então, Leônidas, o que a gente vai caçar hoje?
É só uma introdução falando: todo mundo corta o rabo do Goku morre.
Nossa, que nojo, cara.
Eu cortei.
Interrompeu, tô fazendo uma parada horrível dessa.
Ah, tá bom, né?
Leônidas, eu não quero falar mais, não. A gente vai falar sobre Dragon Ball, cara. Puta que pariu.
Que isso, cara? Dragon Ball, melhor anime. Faz uma introdução direito. Fala direito, pô.
Melhor anime.
Ó, Mário, isso é pro Mário. Mário, Dragon Ball, melhor anime, tá? Melhor anime. Então é isso, senhores. Preparem seu ki e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. É assim, né, Edmar? Assim que faz. Vai, tá bom?
Ah, tá. Obrigado.
E a música? Dragon Ball, galera, finalmente a gente vai fazer um cast de anime. Olha só, a gente fez o cast.
Finalmente vai fazer um cast de anime. Jojo não contou, não, imbecil?
Então, o Nerd Master, ele tá me interrompendo antes de eu concluir minha frase. Aí, né, fica difícil eu me explicar. Então, finalmente a gente vai fazer um cast de anime porque o do Jojo não conta. Até porque eu fui obrigado.
Eu tô perdendo meu domingo pra fazer isso. Que porra. Eu podia estar na casa da minha mãe, melhorando minha vida, melhorando meu auto astral. Eu tô aqui pra isso. Puta que pariu.
Bem-vindo ao trabalho. Olha
você
só.
Você sabe que eu posso pular fora, né?
Eu sei, a qualquer momento você pode embarcar fora. Antes de começar a falar de Dragon Ball, o anime em si, o anime que marcou nossas vidas, eu quero fazer uma pergunta pra mesa. Uma pergunta bonita e simples. Vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram Dragon Ball? E não é abertura.
Eu assisti no SBT.
Goku pequeno, né? Goku criança?
É.
Dragon Ball clássico no SBT, isso aí, foi a primeira vez que eu vi uma criança no anime mijando. Aliás, não foi a criança, foi a Bulma, né? Mas ela é considerada criança nessa época também.
Ela tinha uns 14 anos, né, cara? Na época do Dragon
12
Ball.
12 ou 13 anos, mais ou menos.
E você, Mario, você lembra? Foi com.
Eu lembro de ver o meu primo assistindo e aí a cena que o Freeza furava os braços do Vegeta.
Pô, você começou assistindo pelo arco do Freeza já, cara?
Cara, eu assisti quando me conheci. Sim, né? Eu peguei assim, caralho, que porra é essa? Eu assisti.
Arco do Freeza passou primeiro, foi Manchete, né?
Eu acho que é até do Cartoon, não sei, eu vi, mas eu vi o Freeza furando o berço do Vegeta, cara.
O Dragon Ball, ele chegou a passar, antes de passar na TV aberta, ele passava primeiro na Cartoon, cara. É certo, é isso mesmo, né? Tá certo, é Cartoon. Ele passava à noite, na Cartoon era só anime, eu lembro. Era foda, aliás. Saudade da
série. Esse negócio de Playboy, hein?
Não, mas olha só, a primeira vez que eu assisti Dragon Ball também foi na SBT, pô. Foi na época, Goku pequeno, criança, dando tapa na chavasca da Buma.
Tapa na chavasca da Buma. Mas cadê? Eu não tô sentindo falta aqui.
E chama tapaço, né, cara? Pá, pá, pá. Ele parecia
atrapalhado. São as lições que fica pra vida, né, cara?
É o que a gente aprende, né, cara? A gente aprende com o mestre Kami como é que se trata uma mulher. O mestre Kami ensina pra gente como é que se trata uma...
O Wallace,
Rodrigo. O Wallace cadeia, né, cara? O Wallace em qualquer momento cadeia.
Não, mas vamos então. Falar que não. Vamos falar que na época do Dragon Ball clássico, cara, só tinha tarado naquela merda daquele desenho, cara. Era o Mestre Kami, era o Oolong, era o Yantia, o Caos.
O Kuririn era outro.
Só tinha tarado naquela merda, quer dizer, o único que não era, o único inocente naquela porra era o Goku.
Engraçado que o único cara que era...
O do Wallace falando Kuririn.
Mas é Kuririn o nome dele, ué. Como é que você fala?
Ah, pra puta que o pariu, rapaz. Aqui no Brasil veio com Kuririn, porra.
Mas que caraca, você tá maluco? Eu sempre falei Kuririn, desde pequeno. Cara, bom. Eu sempre falei Kuririn, cara. Tanto que pra mim é natural falar Kuririn. Você tá maluco?
Ai, cale-se.
Akira Toriyama, cara. O deus do mangá.
Akira o quê? Akira o quê?
Akira Toriyama.
Repete, por favor.
Akira Toriyama.
Toriyama.
Toriyama. Aí eu
foram pássaros.
Toriyama.
Por isso que as pessoas batiam em você quando falava o nome errado.
Toriyama significa montanha dos pássaros.
Tori pássaro e ama montanha. Toriyama.
Conhecimento. O cara tem conhecimento de português e japonês.
Eu fiquei sabendo que fizeram uma estrada da casa dele ao trabalho só pra ele mandar mais.
Isso. Rolou essa mesmo, Vinícius. Isso era uma das curiosidades que eu ia falar. Enfim, Nerd Master, você pode falar um pouco sobre Akira Toriyama? Você conhece o cara?
Porra, todo domingo eu almoço na casa dele, né?
Todo domingo eu ia lá na casa dele. Ó, uma curiosidade, eu conheço alguém da família dele.
Opa, olha, isso é sério? Isso é sério mesmo?
Um dos meus alunos é da família Toriyama.
Olha!
Caralho. Ah, isso é bom.
Ah, mas deve ser tipo Silva, tá ligado? No Japão.
Não. Tudo bem que ele é tipo primo em quinto grau do Akira Toriyama, né? Mas é da família. Mas é da
família. É mais qualquer um aqui. Tem mais próximo, mais próximo do
qualquer um aqui. Eu tô mais perto do Akira Toriyama do que qualquer um nessa mesa.
Então, ninguém melhor que você pra poder fazer a introdução sobre esse grande mestre da arte do mangaká. O professor, né, cara?
Tecnicamente o professor é o...
Osamu Tezuka.
Osamu Tezuka, obrigado. É o nome demais pra lembrar. O cara começou em 78 com aquela história Wonder Island, publicada na Sony Jump. Ele fez o Dr. Slump, que aliás eu acho muito engraçado.
É da garotinha Android?
É, da garotinha Android. É muito super engraçado, forte. Cara. É
ela
muito
tem... Uma das curiosidades é que esse desenho tem alguns crossovers com Dragon Ball, né?
Não é crossover. É uma participação especial durante a saga do Esquadrão Red Ribbon que eles passam na ilha do Dr. Slump e ele encontra a Arari.
No Super também tem, pô, uma participação dela. Tem um episódio que é só com ela. Enfim, o Akira, cara, talvez vocês não saibam disso, é quase de curiosidade, hein, galera. Ele trabalhou no Dragon Ball de 1984 a 95 e meio forçado a trabalhar no anime, né, cara? Porque não queria, ele queria largar o Dragon Ball já na época do arco do Freeza, né? Se eu não me engano, foi do Freeza. Ele já queria ter largado de mão essa porcaria. Aí ele falou, chega dessa merda e tal,
que nem eu com o Hunter Cast, já quero parar com essa porra.
Qualquer momento, né, cara? Mas aí, a galera, você quer sair, mas te traz de volta, né, cara? Não tem essa parada? O Akira Toriyama, cara, ele... Gente, vocês vão ter que se acostumar, cara. Não vai sair Toriyama. Eu sempre falei Toriyama.
Pronto, você acabou de falar! Pessoal, olha só.
Ele não fala português direito, a gente quer cobrar japonês, caralho.
O Mario tem um ponto. O Mario tem uma cena.
Que ele tá errando de propósito só pra ele fazer a piada. Não, é que eu não consigo falar Toriyama.
O que acontece? O Dragon Ball, quando saiu, ele fez muito sucesso, né, cara? Porque foi uma explosão. Tanto que o Dragon Ball, ele foi um dos responsáveis pra época... que é chamada de Anos Dourados da Jump, né? Que era a época que saía o Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Se você quiser citar mais um aí, Nerdmaster, eu só pensei nesses dois.
E dessa época, eu não lembro de outras coisas também, não. Eu não me ligava
em nada. Ganda, era.
Nesse tempo tu não tava lá como samurai, não, Nerdmaster?
Eu? Não.
Japão feudal, porra?
Samurai. 1984, samurai. Esse é o conhecimento que tem de história.
Uma coisa engraçada é sobre o mangá de Dragon Ball, algo que no anime a gente tem as divisões Ball, Z, GT e Super agora, mas no mangá não existe divisão, não. É tudo Dragon Ball. Pelo menos a fase normal e Z não teve separação no anime, era tudo uma coisa só.
Outra coisa engraçada relacionada a esses finais de nome, né, que é Dragon Ball e Dragon Ball Z, o Z, ele era pra marcar o fim do Dragon Ball, que é a última letra do alfabeto, foi tipo a mensagem do cara: gente, acabou, ó, tô fazendo o Z, não tem mais pra onde ir.
Depois vem GT, né? Porque...
É, depois vieram o GT, que é Grande Turismo, né, que é uma referência ao fato do anime se passar no espaço e ser uma grande aventura espacial e...
Aí eu achava que era Grande Trolha, por causa da qualidade.
O Wallace falava que era, não sei o que lá, era desculpa em japonês, cara.
É Gozen, Totsi, alguma coisa que eu esqueci. É, então, mas Vinícius, é isso que eu tinha lido. Agora, pesquisando melhor pra poder fazer a pauta, eu achei uma história diferente que... E tem mais de um site confirmando, então...
Você foi o primeiro que viu, tá sendo na internet, é verdade, né, pô?
Não, sabe o que eu acho engraçado disso? É que o Akira, ele... Tipo, quando ele fazia Dragon Ball, ele fez: ó, vou fazer até a saga do Freeza e acabou. Aí tá, e forçaram ele fazer até a saga do Céu, porque tava vendendo. Não, faz a saga do Céu, faz a saga do Céu, tem que ser Céu. Aí beleza, ele fez o Céu. Ele: ó, galera, tô fazendo o Céu aqui, mas depois do Céu vou acabar, hein? Chega nessa merda.
Fez o mar, né, cara?
Tanto que no arco do Céu, o Akira, ele queria passar o bastão pro Gohan, né? Ele queria deixar de fazer o Goku, deixar de ser o personagem principal, transformar o personagem principal no Gohan, pra mostrar que, tipo, a geração evoluiu e os poderes foram passados, e a geração passada superou. É todo aquele papo de anime de sempre. A geração vindoura sempre superará. É, tipo, a geração que vem depois sempre superará a anterior. Mas não deu certo, né, cara? Que os fãs ficaram meio putos. Tanto que quando fizeram o Dragon Ball Z, que é outro também que ele foi obrigado, mas aí ele bateu o pé e disse que iria acabar o anime, ele teve que... Você pode até perceber isso, que no começo do Dragon Ball Z o personagem principal é o Gohan, mas com o passar do anime, cara, eles voltam pro Goku, eles voltam a focar no Goku, que é, e isso foi uma parada bem maneira, tem isso, né? Enfim, depois disso fizeram o Dragon Ball GT, que o Akira tem muito pouco envolvimento, tipo, ele tem algum envolvimento com a série, tipo, não é demais, talvez você saiba disso, que é alguns, os designs dos personagens, algumas ideias pra história, mas eles tiveram que fazer uma consultoria, porque eles não estavam conseguindo terminar o Dragon Ball GT, e aí veio aquele final do Dragon Ball GT, que foi a parada do Goku sair com o Shenlong pra poder treinar, mas eu li uma outra versão, né, mas tudo bem, que aí sim ele conseguiu, entre aspas, enormes, dar um fim à série do Dragon Ball. Se passaram 16 anos, não foi, Nerdmaster? Ou foi mais, sem ter nada relacionado a Dragon Ball?
Eu só queria saber por que ele chamou o Buu de Shenlong.
Não, eu falei que eu me lembro que ele ia ter que ensinar com o Buu, porra, com o garoto.
O papo do Wallace foi: ele pegou e saiu com o Shenlong pra treinar, sendo que o Shenlong não tem nada a ver, o Shenlong é o dragão.
Não, errou! Não. Eu tô falando no final do GT, né, Nerdmaster?
No final do GT, ele pegou o Buu, que era a versão humana do Buu.
No final do Z, ele luta com o Buu e sai pra treinar. No G, tanto que no GT, o Buu é um dos personagens também que lutam e tudo. Que ele tá mais velho.
Eu quase não prestei atenção naquela... Quando começou com aquela viadagem de cada bola era um dragão diferente, eu parei de ver essa merda.
Você sabe que no Dragon Ball GT, esse foi um dos poucos arcos que eu achei interessante, né? Que não bem executado, mas interessante. Eu achei interessante, né, demais, aquele conceito do... Tipo, de tanto vocês usarem as esferas do dragão que tão pouco tempo começou a corromper a parada e tantas paradas chegaram. Eu achei legal.
Quando começa a pegar a esfera do dragão pra pedir calcinha, aí tu já tá pegando pesado nessa merda.
O Shenlong foi puto, né, cara? O Shenlong, ele fica realmente foi puto.
Esquecemos de falar da curiosidade do Akira Toriyama. Ele participou também do jogo Chrono Trigger nas artes e fez praticamente o Dragon Quest em Quest 8, se não me engano, acho. Fez os conceitos do Dragon Quest todo.
Então, e recentemente saiu um jogo pra Xbox. Não, tá bom, não recentemente, já tem um tempo isso. Mas saiu um jogo pra Xbox 360 do Blue Dragon, aquele desenho, aquele anime que eu assisti tudo, mas era um nojento. Tinha uma dublagem nojenta que passava no SBT. Alguém chegou a ver? Que era uma galera que tinha um assistente e tal.
Não, é aquela dublagem de dublagem, Flórida, né?
Puta que pariu, cara. Pior dublagem, cara. Eu assisti. Vamos! Como é que era? Vamos, Blue Dragon!
Eu pude combinar os dados analisados de Zoli e a equipe dela com a sabedoria esquecida das partes traduzidas das sete extras.
Enfim. É, ele. O jogo que saiu pro 360 também foi desenhado todos os personagens por ele. Teve toda a participação dele. Faça interessante,
ele, né? Também participa em jogos aí, ó.
Olha aí, ele é um cara multifuncional, cara. O Akira Toriyama, cara, ele simplesmente... Um dos motivos do anime Bleach ter saído. Porque vocês, se vocês não sabem, o Tite Kubo, que é o criador do Bleach, quando ele mandou pra Jump... Na verdade, não só pra Jump, né? Como ele mandou o roteiro do Bleach pra diversas outras empresas que publicam um anime no Japão, né? Anime e mangá, no caso. Ele foi recusado por diversas, até que um dos originais caiu na mão do Akira e ele mandou uma carta pessoalmente pro Tite Kubo falando pra ele não desistir e mandar novamente, porque ele ia mexer os pauzinhos dele, né? Pra poder colocar o cara na fita, e aí surgiu o Bleach.
Caralho. Tanto que... Cara, se você vai começar a falar de influências de Dragon Ball, a gente vai ter que falar o seguinte. Em primeiro lugar, foi por causa de Dragon Ball que agora tudo quanto é mangá e anime shonen tem que ter campeonato.
Foi por causa de Dragon Ball que qualquer tipo de mangá e shonen, pelo menos os mais populares, o personagem principal é um imbecil. E é um imbecil da comédiazinha, comelão e inocente.
Você e foi pega... por causa de Dragon Ball que normalmente o protagonista homem é dublado por mulher.
Exatamente.
É loucura, né, cara?
É tipo o Kyuoda lá, o criador do One Piece, né? Que o Nerdmaster gosta bastante. Ele se inspirou bastante no Dragon Ball também, cara, pra poder fazer o One Piece.
Foi sarcasmo?
Não, é verdade.
Não, o Oda já falou que ele se inspirava no Toriyama, não é?
Não, que gosta de One Piece aí.
Não, eu gosto de One Piece, sim, por quê?
Olha só, ministro, tá
jogo. Beleza.
Isso é.
Ó, Vinícius, o criador de Fire Tail também se inspirou no Dragon Ball. Você sabia disso, cara? O Hiro Masashi.
Não
Hiro
sabia,
Masashi.
Cara. Olha que curiosidade.
Não, todo mundo se inspirando em Dragon Ball, né?
É, todo mundo se inspirou Dragon Ball na época, né, cara?
Não tem anime mangá depois da década de 80 que não tenha se inspirado na porra do Dragon Ball. Aí Yu Yu Hakusho se inspirou em Dragon Ball. Hunter x Hunter se inspirou em Dragon Ball. Cara, e todos os shonen se inspiraram em Dragon Ball, cara. Dragon Ball criou o estilo shonen.
Pra cada Pokéball, pra cada Dragon Ball, um anime novo.
Exatamente. Por aí. Mas vocês sabem que o Dragon Ball, cara, não é o mangá mais vendido no Japão, né?
Hoje em dia. Hoje, na época do Z, ele era.
Não, na época do Z ele era, mas hoje em dia, ele, o Super, por exemplo, que tá saindo em mangá, ele não é um dos mais vendidos. Ele tá sim no ranking dos mais vendidos, porém.
E agora eu vou puxar a brasa pra minha sardinha. Quem é o mais vendido? One Piece!
Com mais de 100 milhões de cópias a mais que Dragon Ball, cara. 100 Ai. Milhões de vendas a mais que Dragon Ball, cara.
Respeita!
Até estourou o áudio do cara agora pra poder. Respeita, porra, sou eu. Caraca, cara. O Dragon Ball também, cara. Ele tem todas as aberturas do Dragon Ball foram bem marcantes. Cada um aqui consegue citar a abertura favorita de Dragon Ball? Tipo, que quando você pensa em Dragon Ball, a abertura é a música que vem na cabeça. Vai, Leônidas.
Posso pressentir o perigo e o caos.
Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. E a imaginação me dá forças pra voar.
E você, ô Mário?
Então, a abertura do Dragon Ball GT, cara.
Ah, é muito boa. Também é a única coisa que salva, né? A única coisa que salva
o Dragon Ball. Essa boa do GT
é a abertura.
Isso é tão resplandecente. Deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
A abertura da Pan cantando pro Goku. E você, Nerdmaster, qual que veio na sua cabeça?
Xalá, Rexalá, porra.
Caraca, tá bem irado. Tá bem irado.
Xalá, Rexalá é uma música tão foda que já teve três caras que foram aprovados nos The Voices do Japão, da China e da Coreia cantando Rexalá, Rexalá.
Tem uma versão dessa música, Rexalá, Rexalá, Nerdmaster. Eu não sei se você chegou a ver, também não sei se você se importa. Não estou. Antes que o Nerdmaster veio com agressividade, que eu sei que é assim que ele age, vou dizer aqui já, pra deixar claro. Não estou dizendo que é melhor que a original e nem estou dizendo que é minha favorita. Estou dizendo só que é legal, que é uma versão cantada em... Como é que é o nome daqueles caras que cantam em coro? Que tipo,
ah,
que
todo mundo faz a capela. Tipo,
a capela.
Eu já vi, cara, a maneira também. Isso. É muito boa a capela.
Nossa, muito chato. Eu deletei essa porra do meu celular.
Isso, eu gostei. Cara,
Achei caraca, muito velho. Babaca, velho. Porra.
Tu não gosta? Não,
você tá bom. Você babaca tá bom. Por babaca, a gente atura o Wallace até hoje.
Babaca por babaca, tá vendo, né? Demais que foi roxo no mês passado. É.
Nunca mais.
Não, eu, né? Não foi babaca.
Eu nunca mais.
Eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
Vou cumprir as tuas merdas, tá, seu
vai,
papai?
Cumprir, sim. Olha só, vamos lá, gente. Mais uma, outras poucas curiosidades. Essa aqui o Vinícius vai se surpreender, hein, Vinícius. A ideia do Dragon Ball, cara, saiu de um filme do Jack Chan, sabia? O Mestre Invencível.
A inspiração maior do Toriyama pro Dragon Ball é a lenda do herói chinês.
Eu ia chegar lá. No começo, o anime ia se chamar Dragon Boy. Porém, o Akira, ele pegou o formato do filme e misturou com essa lenda, que é a lenda de Seiyuki.
Acho é a
que
lenda é do Rei Macaco.
Isso, a lenda do Rei Macaco.
É, a lenda do Rei Macaco.
E formou o melhor...
É, tem a nuvem, né? E também tem a nuvem.
Tem a nuvem, tem o bastão. É o
que
Goku.
Que Luzê.
Só que ele cagou de ser uma criança, nuvem. É o Goku. Só que tira a cara de criança e bota um macaquinho no lugar. Porque ele tem a nuvem voadora, ele tem o bastão que cresce. Forte pra caramba, bobo pra caramba, infantil.
Ah, eu lembro dessa lenda aí. Tipo, ele era poderoso. Esse macaco era tipo o Saitama dos deuses, né?
Isso.
A ideia do Kamehameha não veio do Akira, cara. Veio da esposa dele, porque ele precisava de um golpe carismático, né? Que terminasse com um Ra pra poder dar uma entonação maneira. Até que a esposa
ela
dele...
Ela falou Kamehameha, bota Kamehameha aí.
Não, ela simplesmente falou Kamehameha. Aí ele, puta, perfeito. É tipo, foi tipo o Stan Lee com os X-Men, tá ligado? Precisa de uma parada pra dar um motivo pra galera nascer com poderes. Aí a mulher esse poder chegou. E por que eles já não nascem com poderes? Aí ele, caraca, é isso. E deu certo, né, cara? Que eu me vou errar. Até hoje, em feiras de animes, o Vinícius deve lembrar. Cara, uma das partes mais empolgantes. Empolgante. É quando os caras lá que estão cantando, eles cantam alguma música do Dragon Ball e eles terminam gritando Kamehameha. Sempre. É bem legal.
Eu acho que agora a pergunta: você sabe o que significa Kamehameha?
Eu achava que era raio do Mestre Kami.
Não, é quase isso. É o ataque de onda da tartaruga.
Olha.
Sério?
Tem significado. Kami, então Kami. Kami é tartaruga. Kami
é tartaruga, Rami é onda e Ra é ataque. Então ataque da onda.
Olha.
A retardada da mulher falou isso aleatoriamente. Porra, sanatório, hein?
Por aí.
Deve ser aí que surgiu o Mestre Kami, né, cara? Olha só. Os vilões de Dragon Ball, os três maiores vilões, que foram o Frieza, o Piccolo. O Piccolo que eu digo é o Piccolo da Maior, tá? Não o Piccolo Piccolo.
Mas e o Piccolo também foi um grande vilão. Ele começou como vilão.
Sim, foi, mas faz parte da curiosidade. E o Buu, que eles são, na verdade, editores do mangá. Todos eles têm aparência baseada em editores. Eu vou colocar aqui agora pra vocês poderem ver a foto dos editores comparada ao mangá.
A melhor curiosidade de todas que existe é: qual é o único personagem que nunca morreu em Dragon Ball?
Mestre Satã. É Mr. Satã, cara. Ele foi o
Mr. Satã.
Ele nunca foi, foi o único que morreu.
Agora, uma outra que eu não sei se vocês sabem: como é que Mr. Satã é chamado nos Estados Unidos?
Hércules.
Por quê?
É por causa de religiosos, não é? Porque Satã e tal.
Porque nos Estados Unidos eles não permitem que se use palavras que simbolizem diabo, demônio ou qualquer outra coisa como nome de personagem em história.
Tá bom, então, agora uma
curiosidade. Nossa, nada a ver essas fotos aqui dos editores, cara. Nada a ver, velho.
Agora uma
curiosidade. O Buu é igualzinho, hein? Cara. O Buu é igualzinho o editor dele.
Você sabe quanto tempo durou a luta que teoricamente ia durar 5 minutos do Frieza contra o Goku?
uns 50 capítulos, eu acho, mais
não,
ou
não,
menos.
Não, não, sim, né? Sim, mas falando em horas, falando isso em quantidade de horas.
Sei lá.
4 horas e 13 minutos de luta, cara.
Caralho.
4 horas de luta é uma parada assim.
Tá falando no anime ou na vida real?
Não, anime, anime. Ah, não, na vida real, na vida real, na vida real, Vinícius. Não, no anime foi 5 minutos, pô, na vida real foi 4 horas, cara.
Vocês sabem que o nome dos personagens de Dragon Ball invariavelmente significam comida, né?
Sim, é. Sim. É,
Gohan é arroz.
Arroz, pão é pão.
Isso. Ah, Vegeta é vegetal, Kakaroto isso. É cenoura.
Olha só, uma cara que talvez...
Vegetal. Kakaroto, acho que é tipo de Kakarot, não
é? É Carrot, é cenoura.
Carrot, Kakarot é barata.
Olha só, cara, o único...
Freezer. De congelador. O Akira Toriyama é um autista também.
Ele olhava pro lado.
Não, tem melhor. Vocês já viram aquele A Batalha dos Deuses, que é um dos filmes mais recentes do Goku, né? O Biro, né? Que é o Biro, o deus da destruição, é beer, cerveja. E o Weezer, que é o vamos dizer, o mortomo barra treinador dele, é whisky.
Cara, então, é cotidiano, né? Ele tá almoçando, ele olha assim pra mesa, tá aqui, hein? Gohan, esse é o nome. Vai ser esse o nome do personagem. Olha
imagina
só.
Agora se ele fosse pra Itália comer, hein?
Vai ter o pizza, né, cara? Você sabia que o nome Mr. Satan é uma referência ao Papai Noel?
Porra, essa competição de curiosidade, caralho. Não, bicho, Mr. Satan não tem nada a ver com o Papai Noel, não, cara. Mr. Satan é Satan mesmo que o Toriyama queria que o personagem que era pra ser o herói do mundo, mas que na verdade era uma fraude, fosse algo ligado ao demônio.
Cara, olha só, tá bom. Agora uma última
curiosidade. Acabou na sua cabeça, né, Wes? Nem reconheceu que tava errado.
Não, ele não quer. Você tá vendo como é que... Depois ele pergunta por que eu trato ele mal, né?
Tá bom, olha só, gente. Agora uma última curiosidade.
Explicação
a única pessoa que o Goku lutou e não mordeu durante a luta foi o Cell. Todas as outras lutas que o Goku teve no anime inteiro, ele mordeu, cara. Ele mordeu o Goku
no negócio de transformar em...
Não, é na luta contra o Baby Goku, pô. Ele pega a antena dele e morde.
Ele dá um mordidão na cabeça. É, agora é isso mesmo. Enfim, o único vilão também... O vilão que o Goku ganhou do Goku a primeira vez foi o Tao Pai Pai, mas isso é irrelevante.
Mas era maneiro, era engraçado o Tao Pai Pai, porra.
O Pai Pai era engraçado pra caralho.
Tecnicamente, o primeiro vilão que o Goku derrotou foi o próprio Mestre
Kame. Não, mas vocês perderam.
Fantasiado de outro cara, né?
Perderam também o... Daquela saga que tem o tal Pai Pai. Aí o Goku, ele passa um tempo, ele luta com o tal filho.
Não, é sério que ele parou a conversa? Puta que me pariu! Não, caralho!
Vinícius, é que você não tá comprando o Super, cara. O inimigo atualmente dele é o tal Neto.
Caralho, eu posso ir embora? Eu posso ir embora já?
Nossa!
Nossa senhora, eu tô pedindo...
Olha só, cara. Você sabia o Gogeta, aquela transformação que tem, eu acho que só no GT... O Gogeta só ele aparece num dos filmes e no Dragon Ball GT, né? Que é pela fusão normal, pela fusão se seu pelos brincos Potara. Então, ele não é...
Os brincos é o Vegito.
Isso, pelo menos convidado. Então, ele não tem nenhuma aparição no mangá, cara. Ele só foi criado no anime.
Ok.
que novidade.
É uma novidade, é uma curiosidade, na verdade.
O cast inteiro é só curiosidade, não vou falar nada. Ah, né? Galera, curiosidade do cast.
Então, beleza, então a gente pode pular pra falar do anime finalmente. Só lembrando o voador e vambora, vem comigo.
Sobe a música rap do. Rap porto-riquenho do.
É, vambora, é foda, só. Dragon Ball, galera! Finalmente vamos falar sobre Dragon Ball, caraca, cara. Dragon Ball clássico, o primeiro Dragon Ball, o Dragon Ball raiz, Dragon Ball de Varza, né, cara? É a gente fala, Dragon
Ball. Uma curiosidade engraçada sobre o Dragon Ball clássico.
Caraca, voltou!
Vocês sabem quem é que dubla o Dragon Ball clássico no, aqui no Brasil?
Lembro, eu sei que não é o Wendell Bezerra, quem era?
Pior, é a irmã dele, a Úrsula.
Caraca, a dubladora do Naruto. Caramba!
Ou seja, a família Bezerra dublou o Goku durante a vida dele toda.
Caraca. Foda. Que maneiro, cara. Que maneiro, muito bom. É,
eu não sabia nem que ela era irmã do Wendell Bezerra.
Caraca, a Úrsula Bezerra é a irmã do Udo.
Ele tem, eu acho que ele tem 3 irmãos e são todos dubladores. Todo mundo da família, eu sei que todo mundo da família dele é dublador. Dragon Ball Super, né, de massa? Você
errou!
Que marcou mais a sua infância,
eu
né, cara?
Eu também sou dublador.
Dragon Ball Super, o caralho, eu não vi Dragon Ball Super. Esquece Dragon Ball Super, Qualas. Tira o Super da cabeça,
filho. É que eu vi hoje. Eu esqueci, desculpa, mal. É, caralho, Dragon Ball...
Memória Dragon Ball de Dória é foda, cara.
Né, de massa? Quando eu falo Dragon Ball Clássico, qual que é a primeira cena que vem na sua cabeça, cara?
Já falei, Bulma mijando no alto do penhasco.
Caraca, é uma bela cena.
É o final do primeiro episódio, cara. Isso foi isso que falou, caralho. Os animes já chegaram a esse ponto, cara, de botar gente mijando no alto do penhasco.
Cara, vou te falar, cara. O Dragon Ball clássico, ele é uma putaria, cara. Ele é uma putaria. Meu irmão, é aquilo que a gente falou no começo, né, cara? É tarado, todo mundo na taradeza. Agora,
não,
gente...
é só os homens, não. Até a Bulma era tarada. Aquela outra, a Titi também não era flor que se cheirava. Até aquela... Não lembro o nome dela, que era uma moreninha, que moreninha era boazinha, espirrava, ficava loura e ficava porra louca, né?
Era ex-namorada do Kurilin, né?
Usava isso, metralhadora.
Isso.
Ela mesmo.
Não é a Maron?
Acho que a Maron é a filha do Kurilin, não
é? Maron é a filha do Kurilin.
Não, é a cópia da Bulma que tinha no clássico, porra, que é a namorada do Kurilin.
Pera aí, calma. O nome da filha do Kurilin, que é o nome da ex dele?
É.
Cara, que filha da puta, né, cara?
Porra. Não deixa a Android descobrir.
Não, até porque ele é mais forte que ele, né, cara?
O mais foda é que a Android deve ter internet e deve saber dessa porra. Deve ter o Facebook lá dela.
Imagina,
mas,
né,
então,
cara?
A cena que me vem à cabeça quando eu penso Dragon Ball clássico é só uma. Quando o Goku, ele arranca o ovo da barriga lá do Piccolo.
Puta, boa, corpo, velho.
Cara, essa cena é a única que ficou, é. E achar o nome, cara, que eu achei nojento.
Tem uma cena que eu sempre que eu penso em Dragon Ball clássico, eu penso nela, é Mestre Kami virando o Hulk pra destruir a Lua.
Caraca, isso é foda, é que ele dá o...
destruir a Lua de novo?
Não, a Lua primeiro ele usou o Kamehameha, que foi a primeira vez que foi dado o Kamehameha, foi com o Mestre Kami virando o Hulkão e destruindo a montanha do Rei Machado, né?
Tá pegando fogo, pra poder apagar o fogo, isso aí.
Tava pegando fogo a...
Pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
Tava pegando fogo a montanha do Rei Machado, que é o pai da Chichi, aí ele pegou, virou aquele Hulkão, né? Curiosidade, tem um jogo que é aquele Art of Fighting, tem um velho que vira Hulkão por causa do Mestre Kami.
Caralho.
Maneiro.
O Wallace não sabe porque ele é gamer casual.
Aí a primeira vez foi pro Mestre Kami destruir a montanha de fogo do Rei Machado, mas depois, durante o primeiro campeonato, a primeira daquele torneio de artes marciais, o Goku tava pra virar macaco, porque a Lua apareceu, e o Kami de novo virou Hulkão e deu uma... tirambaço na Lua pra destruir a Lua pra poder o Goku não virar macaco.
Sabe a cena que quando eu penso em Dragon Ball, vem na minha cabeça, cara, Dragon Ball clássico, né? É aquela luta do Goku contra o Piccolo da Majin, que o Goku ganha, dando a cabeçada na barriga dele. Uhum. Ele usa o Kamehameha pra baixo, pra poder pegar impulso e dar uma cabeçada na barriga do cara. Pô, muito maneiro, cara. Inclusive, no jogo do Dragon Ball Budokai Tenkaichi, o Goku criança, ele tem essa... O 3, não, mas o 1 e o 2 também tem. É, mas o Goku criança, vale ele... O tá bom. É o que vale é o que só você jogou, eu entendi.
Nem todos, seu retardado, mas o que vale é o 3.
Tá bom. Tá.
Não sou Kazu, não, Alas.
Tá bom, chega.
Tá bom, cara. Caraca, Vinícius, eu não tô entendendo o Vinícius, enfim. É, ele tem essa técnica e é muito maneira, cara, a cabeçada que ele dá. Pensando aqui agora, é um golpe recorrente do Dragon Ball, né, cara? A cabeçada. O Gohan também
é a parte mais dura do Goku, é a cabeça, porra.
Não, pô, não.
Eu também dou esse ataque às vezes.
Você pode fazer essa piada, cara? Você pode fazer essa piada quando você luta com o Luasso nessa seta?
Ai, que merda, cara.
E você, Mario? Você quando lembra de Dragon Ball clássico, cara? Você lembra de quê? O que veio na sua cabeça? Ou você não assistiu?
Ah, eu não assisti. Eu fui buscar... Teve um tempo que eu fui atrás, mas a única cena que eu me lembro é o Goku virando o carro da Bulma.
É o meme, né, cara?
É o meme.
Uma outra coisa clássica do Dragon Ball clássico era aquela porra daquele apresentador, cabelo branco, maluco, que adorava o Goku, né? Quando o Goku lutava. O lutador Goku é incrível! Ele está fazendo tudo sozinho, inacreditável! Que depois, quando veio o Z, ele virou fã do Mr. Satan, né? Que ele era o presidente do fã-clube do Mr. Satan.
É muito bom, cara, é muito bom. Cara, eu acho muito maneiro os narradores do torneio lá, do Budokai Tenkaichi, né? Que é aquele cara loirinho e tal, apresentador.
O loirinho é o cara que faz o mexilhão, sei lá, do Bob Esponja lá. O Aquaman do Bob Esponja.
O Homem Sereio e o Mexilhão.
Isso.
Ah, legal. Caraca, cara, então... É, eu acho muito maneiro quando ele vai narrar, tipo, ele fica mega empolgado quando a galera dos guerreiros vão lutar, tipo, quando todas as outras são chatas, ele fica, luta, aí chega a galera voando, soltando magia, os caralho, caraca, agora sim, aí, porra. Isso é muito maneiro, cara, muito maneiro.
Aliás, uma coisa, vocês falaram mal do tal Pai Pai, né? Ah, tal Pai Pai não vale porra nenhuma. Foi por causa do tal Pai Pai que os personagens de Dragon Ball começaram a voar. Porque o primeiro que começou a voar foi o tal Pai Pai, seguido daquele que tem um olho na testa, que era discípulo do tal Pai Pai.
O Tenshinhan era discípulo do Pai Pai?
O Tenshinhan era discípulo do tal Pai Pai.
Não, eu sei que no Dragon Ball todo mundo que é amigo do Goku, mas é uma hora ou outra. Era vilão da história, tipo, tirando a bomba, né, cara? Até o Kurilin, quando chegou na série, ele era babaquinha. Depois que ele virou
todo amigaço. Mundo, o Goku é aquele estilo de herói de anime que pega os vilões e os que ficam bonzinho vira amigo.
Nossa, cara, isso eu não aceito ele ter feito com o Vegeta, cara. Puta que pariu, velho. O Vegeta era canibal, cara. Puta que pariu, assassino e canibal, cara.
Não, eu não aceito a...
Mas o Vegeta não é amigo do Goku, é rival.
Não, é amigo. Amigo.
Amigo.
Eu sei, eu tô zoando.
Não, inclusive, são amigaços, cara. Cara, é amigaço, meu irmão.
Cara, depois que eu vi Vegeta de bigode, cara, eu não respeito mais Vegeta, não, cara. Depois que eu vi aquele Vegeta, desculpa, Vinícius, com aquele bigodinho de porteiro, cara, eu não respeito mais Vegeta. Eu não respeito mais Vegeta.
Tá pegando o calo do Vinícius.
Não tem como, cara. Ô, Vinícius, você tem bigode de Vegeta, né, cara?
Não, o Vegeta tem bigode de Vinícius,
né? Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan.
Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo.
Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei.
Cara, olha só, Deadmaster, você consegue lembrar assim, quais foram os arcos que separaram o anime do Dragon Ball clássico? aqui, eu não lembro,
o
cara.
O Dragon Ball clássico teve, em primeiro lugar, a busca pelas esferas do dragão, em que o inimigo era o exército Red Ribbon, né, força Red Ribbon, e por fora vinha aquele pequeno, parecia um Piccolo pequenininho, que tinha um cachorro e uma garota de comparsa, vocês lembram? Eu não lembro o nome.
Caraca, do personagem. Caraca, eu não lembro. É uma galera cantando super até hoje. Ele anda com uma raposa ninja e uma mulher?
Isso.
Caraca, sei, pô. Tô ligado o que é, pô. Caraca, eu não lembro o nome dele.
Começaram bem como vilão, mas eles sempre foram alívio cômico, cara. Eles nunca foram vilão. Tanto é assim que foi por culpa desses três que o Goku virou criança no GT, porque foi por um pedido das bolas malignas que tinha lá no templo do Mestre Kami, e aí por causa disso o cara, eu queria que tudo voltasse a ser como era antes, aí ele pegou e botou o Goku criança.
Nossa.
Eu não entendi essa do dragão não, mas tudo bem, dragão, acho que esse dragão dessas bolas especiais era meio surdo, não sei.
Ele é meio sacana, é meio zoeira, cara, ele é dragão zoeiro.
Pilaf!
Isso, Pilaf,
aquele pequenininho azul que também queria a porra das esferas do dragão. Vilões do Dragon Ball clássico. Nós temos, primeiramente, foi o Pilaf, foi o primeiro arco, que é justamente o arco que termina com o Long pedindo a calcinha da Bulma. Cara, essa cena é sensacional. Aí depois veio a Força Red Ribbon, foi o segundo grupo de vilões. Aí veio o Tao Pai Pai durante o torneio de artes marciais. E finalmente o Piccolo da Imao, que foi justamente quando acabou, entre aspas, o Dragon Ball clássico, foi com a morte do Piccolo da Imao e ele cuspindo aquele ovo pra nascer o Piccolo.
É, realmente, cara, não chegou a ter uma luta do Goku adolescente contra o Piccolo também, cara? Ou eu tô enganado?
Essa seria... Teoricamente, porque no anime é uma bagunça, teoricamente é o começo ou um prólogo pro Dragon Ball Z, com um segundo torneio de artes marciais, onde o Goku já tá adolescente, já tá namorando a Chichi, e ele enfrenta o Piccolo no final desse torneio.
Pera aí, calma, o Dragon Ball não vira só o Z, só no arco do Majin Buu, cara? Até então era só Dragon Ball?
O Dragon Ball Z começa antes da saga do Freeza. Ele começa justamente quando o Raditz, que é o primeiro Saiyajin, cai na Terra.
Eu achava que Dragon Ball Z era só na época, só no arco do Majin Buu.
Não. O segundo torneio de artes marciais, que é quando o Goku adolescente enfrenta o Piccolo, filho do Piccolo Daimao, é quando termina o Dragon Ball clássico, entendeu?
Adolescente, entre aspas, né, cara? Porque o Goku, eu tava revendo aqui o primeiro episódio, quando a Bulma pergunta quantos anos ele tem, que ela acha que ele é só uma criancinha, ele fala que ele tem 14, né, velho?
Não, cara. Ele não tem 14. 14 na cabeça dele, ele não tem 14, não. Ele tem, sei, quando muito 10, cara, naquela época. Quando ele encontrou a Bulma pela primeira vez, ele tinha no máximo 10 anos, cara. Toriyama não é tão doente assim, não, pra desenhar um garoto de 14. 12 anos com o nanismo.
Exatamente. Então depois disso a gente tem o arco do Dragon Ball Z, né? Que a gente entra pelo vilão Raditz, né? O irmão do Goku que vem pra
Terra. Raditz, de novo, em relação com comida, rabanete.
Olha, Raditz é rabanete, eu não sabia disso. Cara, nessa luta do Raditz, ela é muito maneira. Que, tipo, tem a união do Goku e do Piccolo. Olha aí, a união do Goku e do Piccolo pra derrotar o Raditz.
União do Goku com o Piccolo, cacete. É o Goku falando, aproveita, Piccolo, tu não gosta de mim mesmo, atira nos dois.
Piccolo se sentiu muito feliz, cara. Eu me sentiria feliz pra caramba. Vai ter matado duas cachorradas.
Aquela porra daquele golpe saca-rolha do Piccolo, que ele leva meia hora pra ficar com o dedo na testa pra poder carregar o golpe. Caralho.
É só pra dar o dedo, porque depois ele solta rapidinho, pô. Ele só faz...
Não, cara, ele só carrega quando ele quer, cara. Tipo no Super que ele tem que ficar... Ele tava lutando contra não sei quem, que ele tem que ficar desviando dos ataques do cara, carregando o golpe o tempão. Ele só carrega aquele golpe do Piccolo que ele bota os dois dedos no, na testa, que ele carrega.
Pra carregar o saca-rolha, aquele raio saca-rolha dele.
Raio saca-rolha. É, depois disso eles têm a primeira aparição do Goku, agora eu lembrei, hein? Quando ele aparece pela primeira vez adolescente, é maneiro pra caraca, cara, que ninguém sabe quem é ele e tal. É, adolescente.
É, no, grande. No segundo campeonato, final do Dragon Ball Clássico. Ele chega pra galera, o único que ele reconhece é o Kuririn, porque ele não mudou porra nenhuma, né? Só cresceu 2 centímetros o
papo. Não, você tá maluco. O Goku reconhece todo mundo ali, nego que não reconhece ele. Só quando ele tira o chapéu, tanto que ele fala: ah, Buma, olha, eu tô vendo que você não mudou nada, que não sei o quê. Aí ele começa a fazer um monte de perguntas pra todo mundo ali, pô. Ele reconhece todo mundo. Nem eu que não lembrava dele, que ele era pequenininho. Ele voltou. O Goku saiu pra treinar com quem? Quando ele voltou
adolescente? Kami. Foi com o Kami. Ah, se não foi com o Kami, foi com o Karin lá no alto da torre. Com
é, o... eu acho que falaram. Karin
do Jabá.
O mestre Karin. Aliás, o mestre Karin, aquele gato no alto da torre, era muito filho da puta, cara. Que lá, você chegou aqui no alto, né? Parabéns. O que você vai me ensinar? Porra nenhuma. Eu não tô aqui pra ensinar, eu não sou o mestre, eu sou só o guardião. Eu só tenho aquelas sementinhas. Tu quer sementinha pra curar? Toma as sementinhas pra curar. É o máximo que eu posso fazer por você.
Caraca,
mas disseram que se eu chegasse aqui me dava um poder. Não, meu filho, é que tem um templo aqui em cima. Esse aqui em cima, sim. Ali em cima é o cara que manda em você, que é o Kami-sama. Eu aqui só sou o porteiro.
É muito maneiro, cara.
De novo, trazendo isso na pauta.
Cara. Foi sem intenção, desculpa. Não foi com intenção de fazer piada, não.
Caraca, cara, imagina, chega lá em cima, tá o Vinícius sentado.
Eu chuto ele de volta, meu irmão.
Ah, que saco, pô. Cara chato.
Quando você fala de Dragon Ball Z, não tem maior meme na internet mundial do que Over 9000, que é o Nappa ficando maluco quando ele olha naquela porra daquele monóculo tecnológico de medir poder. Ele tem mais de 9 mil! Isso é impossível!
Tem outro meme mais recente, que é o Yantia versus qualquer porra, e no final o Yantia perde. Mostra ele caindo no buraco.
Não, mas ele não é um meme maior do que Over 9000, cara. Over 9000 ou mais de 9 mil virou expressão quando você quer falar que uma coisa é um absurdo, cara.
Olha só, eu vou fazer agora uma cena do Dragon Ball, hein? É falar mais de 9 mil, todo mundo tem que repetir mais de 9 mil. De maneira diferente, que é assim que funciona o anime. Tipo, ele tem mais de 9 mil, aí vira o Vegeta, mais de 9 mil. Ele pensando, aí depois o cara fala, aí vai pro pensamento do Nappa, né? Impossível, ele tem mais de 9 mil, aí volta pro Vegeta falando, esse desgraçado tem mais de 9 mil. Caraca, cara.
Esse aparelho só pode estar quebrado, Clec.
Esse aparelho só pode estar quebrado? Ah, mais de 9 mil? Sim, ele tem mais de 9 mil.
Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto.
Ah, é de mais de 8 mil.
Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado.
Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken.
Kaioken? Oh, cale a boca! Jamais conseguirá vencer o grande Nappa, eu vou mostrar!
Mas como ele pode ter mais de 9 mil? Mas ele tem mais de 9 mil? Ah, oh, ele tem mais de 9 mil! Ah, ele tem mais de 9 mil!
Caralho, anime é muito merda, não sei nem como é que a gente vê isso.
Uma parada que eu acho engraçado do Dragon Ball é... Luta, aí se afastam, aí ficam se estudando e ficam meia hora pensando: esse desgraçado, ele é muito poderoso.
Não, isso aí veio com o Cavaleiro Zodíaco.
Cara, mas você olha no Dragon Ball, cara. Cara, eu lembro quando eu era pequeno, cara, a frase que eu mais gostava de falar era: desgraçado, eu nunca vou te perdoar, agora você vai morrer. Caraca, aí fica impressionado, Goku. Eu falo: nunca vou te perdoar, agora você vai morrer. Não mata o cara. Perdoa, vira amigado.
O Dragon Ball Z foi quando atacaram o foda-se, né? Que antes o Goku era baseado em lendas do folclore chinês, né?
Quando chega o Z, tacaram o foda-se, todo mundo que é poderoso na Terra, na verdade, é alienígena. Não, então foda-se, é tudo alienígena. Goku é Saiyajin, o Piccolo é do Nameku Zeidin, é todo mundo é poderoso. Todo mundo que é poderoso na Terra, porque na verdade é veio do espaço. Ninguém é poderoso na Terra. Né?
Eu gostava mais daquela teoria, daquele que falava que o Piccolo, na verdade, era um demônio e tal. Eu achava isso muito mais interessante do que ele vir de outro planeta. Porque tira um pouco a graça da parada, ele garar, na verdade, ele é só um alienígena, gente. Então, ele não é um demônio.
Caralho, o Goku é um alienígena, então a galera. Por isso que a galera ser alienígena também.
Sim, mas não é porque com o disco é maneiro, né, cara?
Até assim que por que, que tiveram que enfrentar o Freeza? Porque o Freeza tava pra destruir a Kuzei, que era o planeta do original do Piccolo, e eles estavam precisando de um novo Kami-sama, porque o Kami-sama antigo tava morrendo.
E lembra, Nelson, o Kuzei?
Novamente, comida, Dendê, comida, Dendê.
Ah, Dendê é o quê?
É o morro, é a favela.
É o morro.
Morro do Dendê e também tem o azeite, tá? Vá pra palhaçada, porra.
Precisa treinar com... Onde está o Kami-sama tem Dendê? Tá lá no morro. Entendeu?
Mas o morro é o único que é difícil de invadir.
Nossa, ah, é...
Não consigo subir, não. É soltar ele no caminho.
Mas vou te contar um negócio. Quando começou a saga do Freeza, Freeza é um vilão de respeito. A gente
ele não é
o vilão mais poderoso do Dragon Ball, mas foi um carismáticos, na minha opinião.
Olha só, nesse cast, a gente tá considerando o Dragon Ball Super?
Não,
porque se a gente for considerar o Dragon Ball Super, o Freeza atualmente, ele é sim o vilão mais poderoso do Dragon Ball, do Dragon Ball, que eu digo, o universo Dragon Ball normal. E, inclusive, é dito pelo próprio Wills que o poder dele rivaliza com o do Goku.
O Freeza voltou no Super?
Peraí.
O Freeza voltou no Super?
Voltou porque o Goku teve a ideia genial de, tipo assim, então eles vão participar de um torneio de uma outra dimensão. Aí eram 10 participantes, estavam com 10 fechadinho. Aí o Majin Buu, ele adormeceu e não consegue acordar ele. Então eles ficaram com 9. Só que eles precisam de 10. Não, o Majin Buu era maneiro, cara, né, de base. Ele treinou tanto que ele ficou aquela versão magra dele, tá ligado? Só que não foi de ele comer e tal, foi de tanto ele treinar. Que ele queria, ele realmente tava se esforçando pra poder lutar a sério. Aí ele ficou cansado e dormiu. Aí o Goku teve ideia genial, tipo, a gente precisa de um cara novo, o que que vai colocar? Aí o Yanti achou que ia chamar ele, né? Aí o Goku pensa, pô, já sei, o cara é perfeito. Vamos no inferno e vamos buscar o Freeza.
Vamos no inferno? Vamos no inferno? Tem o Dabura, tem o Dodoria, tem o Zabon, tá lá a força do especial Gnil também, deve estar todo mundo.
Menos um, que tá vivo.
Então, aí chamaram o Freeza, e o Freeza tá aquela forma dourada dele, no inferno ele treinou e tal, e agora ele tá no mesmo nível que o Goku. É foda, cara. Mas tá maneiro.
Olha, cara,
falando nas forças especiais Gnil, cara, que equipe de Power Rangers zoado que era aquela porra das
foda,
forças
cara, especiais. Eles são fodas, cara.
Mas a mania do comandante Gnil de ter que ficar fazendo pose toda vez que eles aparecem, cara, era muito ridículo.
Não, muito escroto, cara, muito escroto. Cara, tanto que isso é umas coisas clássicas de evento de anime também, né, cara? Você sair com seus amigos no evento, quando você é adolescente ou um pouco mais novo, e fazer a pose da galera do Gnil. E antes que o Vinícius fale alguma coisa, a gente tem uma... A gente, que eu digo, o nosso grupo, tá, Vinícius? Nós temos uma foto fazendo poses do tipo Dragon Ball, todo mundo junto, fazendo a merda da pose.
Eu não tava nessa foto.
Tava sim.
Não tava nessa foto, não, cara.
Você não só tava quando você tava fazendo aquela pose mostrando os dois braços pro alto, tá ligado? Você tava fazendo aquela ainda, cara.
Cara, pode pegar a foto lá e depois você vê que eu não tô fazendo essa porra dessa pose, tá?
Tá bom. Enfim. Quem que foi o maior vilão pra vocês, cara, no Dragon Ball Z, de geral, assim? Foi o mais poderoso que vocês acham?
Não, cara, eu vou ter que dizer que não digo que seja o maior vilão, mas o que eu mais gostei, vamos dizer, da background, criação do personagem e poder foi o Cell.
O Cell é legal. O Cell é um conceito maneiro.
A ideia do Cell de absorver o 17 a 18 pra poder ficar mais forte e ir mudando conforme ele vai absorvendo, eu achei, cara, uma história muito maneira.
Porra, essa é a mesma coisa do Buu, então, também, né?
É a mesma coisa de qualquer vilão, né, cara? O Freeza
não,
também
pô.
Tem essas transformações e tal. Isso absorve
não, ninguém. Mas absorver.
O Freeza não precisava absorver ninguém.
É, o Buu precisava.
O Buu precisava absorver. Eu só não entendi uma coisa, cara. Quando o Buu, ele perde todas as pessoas que ele absorveu, ele vira aquela forma Kid Buu, que é a forma original dele. Aí ele fica, tipo, mais forte do que tava gordo, cara.
Não, não é que ele fica mais forte. O que acontece do Buu é que ele fica descontrolado. Porque o Buu gordinho era um Kaiô gordinho que ele absorveu. Uh-huh. Esse Kaiô gordinho, vamos assim dizer, ele deixava o Buu boa gente. Ele fazia o Buu ser bonzinho. Tanto que vocês lembram que no começo da saga do Buu, o Satã chegou até a ser amigo do Buu, fazer amizade com o Buu gordinho.
Na casinha.
Até hoje, pô. Eles são amigaço.
A fase do Freeza, que teve os 5 minutos mais longos da história da TV mundial, né? Uh-huh. O planeta vai explodir em 5 minutos. Só durou 6 horas esses 5 minutos, né? Fazer o quê? Por aí. Uh-huh. Aí, depois foi quando o Goku usou, acho que pela primeira vez, a Genkidama. Não foi?
Não. A primeira vez que o Goku usa Genkidama, olha só, eu acho que ele usou antes, tá? Eu acho que ele usa antes, mas pelo que eu me lembre, foi quando ele aprendeu com aquele mestre, aquele
Kami-sama, né? Foi com o Freeza.
É aquele, como é que é aquele cara? O Kami-sama não, é aquele mestre azulzinho gordinho.
Mestre Kaiô.
Kaiô, e ele usa no Vegeta. Ele usa no Vegeta. Ele aprende a poder usar
no Vegeta.
O Saiyajin chegou na Terra, eles falam: Saiyajin, isso é uma raça poderosa que você, Goku, não tem chance nenhuma de vencer. Que é o Piccolo, que é o Vegeta e o Nappa.
É, aí ele fala: o Goku tava andando naquela cobra gigante no outro mundo, tá?
Aí ele fala que a única chance de você ganhar é usando essa técnica que eu vou te ensinar, que é a Genkidama.
Não, técnica que ele ensinou pra ele foi o Kaioken, cara.
Não.
Foi o Kaioken elevado 20 vezes, isso.
Não, olha só. Não, gente, vocês estão malucos. Foi a Genkidama e o Kaioken. O Goku já sabia fazer, só que ele era fraco no Kaioken. Aí ele treinou e evoluiu o Kaioken dele lá. Aí lá ele conseguiu treinar pra poder evoluir o Kaioken. Mas a técnica que ele aprende é a Genkidama pra poder usar no Vegeta. Tanto que, vocês olham aí, tem a luta. No final da luta, o Goku ele chega até a transferir a Genkidama pro Gohan, pro Kuririn atacar. Porque ele não ia conseguir. Porque ele tinha que distrair o Vegeta e tal. Ele passa a Genkidama, transfere a Genkidama pro Kuririn. E o Kuririn que ataca a Genkidama no Vegeta. E quando o Vegeta tava em forma de Ozaru ainda. Aí depois o Yajirobe chega e corta. O Vegeta, eles acham que derrotou o Vegeta não derrotou. Aí o Yajirobe chega e corta a cauda dele. É isso que acontece.
Ah, é mesmo, até que eu acho que o Vegeta ele olha pela água.
Isso mesmo.
Ele reflexo na água.
É, exatamente isso. Eu não lembro disso, na verdade eu não sei se é isso, não, porque eu não lembro se isso aqui. Eu só sei que o Kuririn tá
parecido com isso. Mas o Genkidama ganhou força foi quando ele enfrentou o Freeza, né? Foi quando foi realmente quando o Genkidama virou a arma suprema do Goku.
É, ele usou pra qualquer coisa também, né? Depois, né?
Não, mas o melhor Genkidama de todos foi contra o Cell.
Errou!
Porque foi graças a Mr. Satan que ele ganhou forças pra fazer o Genkidama contra o Cell. Porque o Goku tava maluco pedindo: me ajudem! Me ajudem que eu preciso de sua energia! A galera tá dando energia pra esse filho da puta.
O Nerdmaster tá gagá, cara. Tá senhorzinho. Esse é o Buu, Nerdmaster. Lá que você é maluco, cara. Tá o Vegeta. Vegeta, o...
Ah, na verdade, mas quem ganhou crédito pela morte do Cell foi o Mr. Satan.
Esse Genkidama foi a melhor, porque ele jogou a Genkidama e depois jogou um Kamehameha em cima.
Isso foi maneiro, que até as plantas passam energia pra ele poder fazer a Genkidama.
Depois que o Mr. Satan pede, todo mundo passa energia pra ele, meu querido. Mr. Satan te chama pra conversa, você tem que obedecer.
Caraca, o Nerdmaster tá dizendo isso aí,
Mr. Satan é o maior herói da história.
Ele tá na Sif, né, Wallace? E não pode fazer nada, né, cara?
Ó, olha só, cara. Eu vou te dizer que eu vou admitir, na verdade, que eu só levantei a mão pra fazer a Genkidama e depois que o Mr. Satan pediu mesmo. Porque na hora que o Goku tá pedindo, eu tava... Ô, Satan, ajuda aí, galera, puta. É verdade, cara. Tem que dar uma ajuda. Eu levantei a mão.
Aí, galera, caramba. Ele pegou a voz. Aqui é Mr. Satan. Este cara está me ajudando a derrotar o inimigo. Então eu ordeno que todo mundo levante a mão agora e dê energia para ele, porque sou eu, Mr. Satan, o maior herói do mundo, que está pedindo.
Eu não sei, o Goku roubou a energia da galera? Porque como é que o humano normal transferiu energia? Tipo, até entendo a galera que mexe
assim
com
o que a galera levanta os braços, está concedendo energia, aí uma parte da energia vital da pessoa vai para a Genkidama, mas tem que ser com... vamos dizer, com consentimento da pessoa que tá levantando o braço.
Entendi, entendi. Cara, então, pra você, Nerdmaster, esse foi o maior, foi o melhor final de luta que teve no Dragon Ball?
Não digo se seria o melhor final de todos, não, mas foi a mais memorável.
O final de luta foi o Kamehameha no céu, cara.
Isso, exatamente esse que eu ia falar. Pra mim, o melhor final de luta foi o Kamehameha com uma mão.
Mas aí não foi o Goku que fez, foi o...
foi o Gohan, pô. Gohan, sim.
Maneiro foi o Kamehameha que o Goku fez curva também, né? O Goku, ele fez uma curva. Então, tipo, ele lançou o Kamehameha e puxou assim na altura da cara contra o Raditz. Acho que foi contra o Raditz.
Ah, eu não lembro disso, cara. Eu não lembro da luta contra o Raditz. Eu só lembro do final
do... golpe maneiro da série Z era aquele disco de energia que o Kuririn soltava pra, como se fosse uma serra elétrica.
É o Kaizen. Caraca, cara, o Kaizen é muito foda.
Cara, é maneiro, eu achava aquele golpe maneiro.
É esse aí que picotou o Freeza, não foi?
Não, foi o próprio do Freeza.
Foi, cortou rabo.
O do Kuririn chegava a seguir, não, né? Ou só o do Freeza que seguia, o oponente?
Não, o do Kuririn seguia, o do Kuririn seguia, era até legal. O Kuririn fazia, tipo, aponta pra lá, ele vai pra lá, aponta pra cá, ele vai pra lá, aponta pra cima, aponta pra baixo, e o próximo ia na direção que o Kuririn apontava. E a Jirobe, aquele gordinho com a espada que cortou o rabo.
Vou falar em Jirobe, cara, o melhor personagem, cara. Cara, filha da puta.
Melhor, não, melhor.
Grande filha da puta, cara. Tipo, ele sempre ficava naquela. Pô, só não ajudei porque, cara, eu queria dar a chance pros outros derrotar ele. Sempre que é desculpinha, né, cara? O cara mais fraco, acho que é pior até que o Yanty.
Não, mas ele deu mó rap lá na luta contra o Vegeta, cara. Cortou a cauda dele.
Mas você lembra o que ele fez depois que ele cortou a cauda?
Ah, ele salvou a arda, claro, ué.
Meteu o pé, maluco. Cara, isso é muito... era muito marcado. Um dos poucos personagens que não voa o Dragon Ball, uma outra curiosidade, é o Mesekami, né? Todo mundo ele voa, mas esse Kami é
ele não precisa, ele tem a tartaruga voadora que leva ele pra onde ele quiser.
É Nerdmaster, você que não tá vendo, mas no Super tem uma piada que ele faz isso, que o Mesekami ele vai treinar naquele lá no nesse templo do céu, né? Pra ele poder participar do torneio. Aí ele chega lá e tal, tipo, ele acaba o treinamento dele, aí ele sobe no lá na barra de ferro, né? Aí o mestre Vinícius chega pra ele, lá o mestre porteiro, aí chega pra ele e fala, pô, já vai embora, cara, você já treinou e tal, aí ele fala que vai, aí ele fica o tempo parado, aí depois ele desce na parada, ele, eu esqueci que eu não sei voar. Muito maneiro. Cara, tipo, ele fica uns 4 segundos parado olhando assim pro horizonte, fica todo mundo olhando pra ele, ele desce e... eu esqueci que eu não sei voar. Isso foi maneiro pra caralho.
Cara, sacanagem, você até Videl aprendeu a voar e porra Videl é a filha do Mr. Satan, cara. Não tem. Não tem como uma pessoa ser, entre aspas, menos poderosa do que seu filho do mestre do Senhor Satã, né? Do Mr. Satã, mas ela acabou se mostrando poderosa pra cacete, né? Mas tudo bem.
Uma coisa que vocês talvez não saibam, mas vou fazer a pergunta mesmo assim pra mesa, hein? Vocês sabem quem tem condição pra se tornar o personagem mais forte de Dragon Ball?
O Kuririn.
Não, porra, não. Vai, Nerdmaster, vai você.
Gohan?
Isso foi dito pelo próprio Akira, cara. O único problema do Gohan é que ele não treina, ele não gosta de lutar. Mas ele é pra ser o personagem mais forte do Dragon Ball. Ele tem justamente pela parada que ele tem, que é aquele negócio de poder oculto, que é só ele que tem aquilo. Tipo, a galera tem e tal, mas ele é o mais poderoso. Até falam que quando o Gohan fica em fúria, ele...
Ah, claro.
Ele
tem que ter.
O que, cara?
Tem que ter alguma dessa babaquice de anime, né?
Outra gracinha de nomes do Dragon Ball: Videl, né? Filha do Mr. Satan e esposa do Gohan. Legal? Videl, Devil, Diabo.
Olha aí!
Nossa, olha aí! Caraca, nunca tinha reparado nisso, cara.
Nem eu.
Videl.
E uma coisa que.
Akira Toriyama tem um negócio com o Diabo, cara.
Ele tem um pacto, né, cara? Ninguém faz tantos.
Quem faz aquele pior? Quer pior? Não, olha só, presta atenção, quer pior?
Você falou que Pan era de pão? Não. Pan era um demônio com patas de bode, que é um diabinho de fauno.
Pan não é demônio, não, porra.
Pan é pão, porra.
O Pan não. É um fauno. É um fauno. É um demônio. Fauno é uma espécie de demônio, criatura. É considerado uma espécie de capetinha.
Ah, depois que a Igreja Católica chegou, porra. Mas ele era só um espírito.
O que eu tô falando é que na cabeça do Torian, Fauno era um capetinha. Que melhor meta do senhor Satã do que um capetinha?
É verdade. Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z. Temos, a gente dividimos pelo arco do Cegado de Raditz, depois da luta contra o arco do Saiyajins em geral, né? Que o Raditz é o prólogo do arco do Saiyajins. Depois tem o arco contra o Frieza, né? Que eles vão atrás das esferas e tal, e luta contra o Frieza. Que é, por falar nisso, o Frieza tem transformações que são excepcionais, né, cara? A luta contra o Frieza é fenomenal.
São o quê?
Excepcionais.
Ah, tá.
Hein? Acredite se quiser, ele não errou.
Não, ele tinha falado uma parada bizarra ali.
Não, ele não errou. Eu tava prestando atenção, ele não errou, não. É inacreditável, eu sei, mas ele não errou.
Aí, Netman, parece que o pedido do Netmaster tá fazendo efeito, hein?
Meu pedido, pelo menos, era coerente.
E a gente esqueceu de comentar, cara. Uma das cenas mais empolgantes e mais marcantes de todo o Dragon Ball é a primeira vez que o Goku se transforma em Super Saiyajin, né? Na luta contra o Frieza.
Porque até essa história, o Super Saiyajin era uma lenda que o Vegeta contava dizendo que ele era o Super Saiyajin só porque ele era da realeza, só porque ele era o príncipe do planeta. Aliás, outra, cara, o Toriyama ele não tem muita criatividade com nomes não, né? Porque como é que é o nome do planeta dos Saiyajins?
Ah, é o nome de uma... Caraca,
Vegeta.
Pera.
É o planeta Vegeta.
Não, mas tem um nome, cara, não é planeta
Vegeta. Não, é o planeta Vegeta, porque tinha o rei Vegeta com o príncipe Vegeta no planeta Vegeta.
Nossa, cara, aqui ele também tá sacado. Ele tá de parabéns, né, cara? Ele tá de parabéns, né, velho?
O rei Vegeta era o pai do Vegeta que a gente conhece, o príncipe Vegeta é o Vegeta que a gente conhece.
Sabe o que parece, cara? Parece que esse anime do Dragon Ball fez sucesso na cagada, cara. Tipo, não era viver sucesso todo, tá ligado?
Não, aquilo é facilitar a parada. Era zoado. Ele fez sucesso porque era comédia, cara. O pessoal ainda não tinha
visto. Akira Toriyama, ele escreve comédia, porra.
O Dr. Slump é a prova disso, cara. O Toriyama é um excelente piadista, um excelente humorista.
Tanto as piadas do Dragon Ball fazem, tipo, tem anime que tem essa parada de senso de humor que é meio escrachado e que não são tão engraçado, mas o Dragon Ball, em sua maioria, são todas bem colocadas e bem engraçadas, né, cara? Não são...
Antes de Dragon Ball, anime de luta era tipo Hokuto no Ken, ou não sei
se... Hokuto no Ken, melhor anime.
Hokuto no Ken. É um anime excelente, mas tem humor? Nem um pouco. É sério pra cacete.
Esse é o cara. Mas é uma maluquice. Isso aí foi o que originou Mad Max. Copiar o Hokuto no Ken.
Hokuto no Ken é um anime com o cara destrói o tanque na porrada, né?
Sim. Tá, mas não tinha humor nenhum. Foi com a chegada do Toriyama com o Dragon Ball que finalmente a gente teve animes de luta engraçados.
Sim, o Akira, como eu disse, o Akira ele revolucionou o gênero de animes de porrada, né? Que são os... Como é que é o nome mesmo? São os
Shonen,
né? Ele revolucionou o gênero Shonen. Aliás, desse arco tem três coisas que são bem marcantes. Que são o Goku chegando no planeta, que é quando ele salva a galera lá, salva
o Goku treinando na porra da nave com a gravidade de mil vezes a gravidade.
Caraca, cara, o cara chegou o Flash, né, velho? Ele ganha do maluco lá que tava descendo a porrada no Kuririn, no Gohan e no Vegeta com um golpe, cara. Ele ganhou um punch. Ele chega
Na nave também, ele se jogava com a Kamehameha, né, cara?
Era nessa nave que ele jogava com a Kamehameha também?
Ele girava e pegava nele mesmo.
Nossa, cara, é um clássico Goku jogar o ataque dele mesmo pra ele poder tentar segurar. Tanto que no filme do... Tanto que naquele filme lá, do Batalha dos Deuses, até aquele cara que tá nele lá, o Netmaster, você falou dele, é o azulzinho lá que morreu.
O senhor caiu quando
ele tá no planeta do senhor caiu, naquele planetinha lá. Ele lança o Kamehameha nele, o Flash do senhor caiu meu Deus, Goku, que loucura! muito engraçado, enfim. Tem a cena também do...
Não,
do...
O planeta do seu Caio era maneiro pra treinar, jogar Genkidu, jogar Kamehameha nele mesmo, que ele só precisava tirar pra frente com o planetinho no ovinho, né? Era um planetinho do Pequeno Príncipe, pequenininho, né? Ele, o raio passava e já tava voltando daqui a pouco nas costas dele. Em 10
isso, tá, eu achava engraçado que o seu Caio ficava andando de carro naquele planeta, cara, pra cima pra baixo.
Na única estrada, que é uma estrada que é o, tipo...
A garagem dele, né, cara?
Não, a linha do Equador do planeta dele era uma estradinha que ele usava pra andar de carro.
Engraçado, cara. Enfim, tem a cena também do Vegeta, ele chorando, pedindo pro Goku vingar a morte do Saiyajins e tal, no planeta, que ele fala, vá, mate o céu, vingue a morte de todo mundo, blá, blá e tal.
Aí, me vingue, depois de eu assassinar e canibalizar outros planetas.
Tipo isso, né, cara? Me vinga! Não, pô, mas até aí ele acreditava que o Goku era Saiyajin. O único motivo do Goku não ter exterminado a humanidade quando ele chegou aqui na Terra foi porque dizem, né? Dizem as más línguas que ele caiu e bateu a cabeça. Ele esqueceu a missão dele na Terra.
Não, 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 ele não caiu de cabeça quando chegou na Terra, mas quando ele foi aparado pelo Gohan avô, o Gohan, vovô Gohan, que cuidou do Goku quando ele era pequeno, tá? Que certo. Era o Son Gohan original. Uhum. Aí o Son Gohan pegou ele, e quando ele pegou, o moleque era o catiço, era o capeta, era o monstrinho na Terra. Mas quando chegou uma determinada hora, o Gohan ficou puto, pegou aquela porra daquele bastão e deu na cabeça do Goku, aí
não. Não foi assim não. Não
ele
foi assim,
cai,
não.
Pô, ele cai.
Ele cai, ele tava na cesta do Vogo e cai lá, cai de cabeça, meu irmão.
Ele se mexe e cai de cabeça no precipício.
Isso, essa parada mesmo, ele cai de cabeça no precipício. Aí ele perde a memória dele e vira. Desde então ele vira um santinho, vira esse anjinho. Enfim, e tem a morte do Kurilin, né? Que é quando o Frieza, ele mata o Kurilin por matar. Ele fala
essa já é o quê? A terceira ou quarta morte do Kurilin?
Essa, se eu não me engano... O Kurilin, olha só, a gente zoa e tal, mas ele morreu apenas 5 vezes, cara, no anime
só,
todo.
Só, né? Eu vou morrer ali, já volto, pera aí.
Normal. O Yantia morreu... Cara, o Yantia acho que ele morreu bem mais que o Kurilin, cara. Depois disso, depois dessa luta contra o Frieza, né, que o Goku, ele não vai pra Terra, ele vai pro outro planeta treinar, que ele até aprende a treinar forte. É um grande filho da puta, né, cara? Foda-se, eu não sei como é que ele teve filho, cara, mas é impressionante o fato dele ter filho, mas tudo bem. O Dragon Ball, assim como o Akira já tentou, é uma parada que a gente quer fazer uma vez só, mas não consegue. Então a gente vamos deixar isso aqui pra um outro cast. A gente concluir, a gente vai da saga do Frieza. Do Frieza? A gente vai da saga do Céu, momentos marcantes e tudo, e até a saga do. Nossa, a gente vai ter mesmo que chegar até no GT, gente? Vai ter que falar dessa porcaria mesmo?
Eu, por mim, paro no Bu.
Não, vamos falar assim, vamos fazer uma parada maneira pra chegar no GT. A gente vai falar de tudo, cara. Considerações finais? Cada um fala aí uma cena empolgante do Dragon Ball até a saga do Frieza e um personagem favorito. Vamos começar pelo Leônidas. Vai você, Leônidas.
O personagem favorito é o Yantia e o Goku.
Olha aí, Yantia e o Goku. Yantia... Nossa, cara, mas tá bom, né? O personagem é seu. Mario?
Gohan é o Kid.
Gohan é o melhor personagem. Gohan é versão Kid? Cara, o Gohan, ele nunca
se... Não, não, é porque até a saga Frisas tem o Gohan Kid, né? Outro Gohan adolescente.
É verdade.
Ah, o Gohan Kid, o quê? Cara, o Gohan pequenininho era um chorão da porra. Não tinha
nem chato nenhuma, pra cacete, cara. Chato pra caramba. Vai, né, demais. E você, cara? O personagem favorito.
Tia Piquelha!
O Gohan também. Cara,
achei que a Sarah tinha entrado no cast.
Ai, ai.
Cara, personagem favorito até Frieza é o Mestre Kami.
Ah, oh, Mestre Kami, Mestre Kami.
Mestre Kami era realmente muito sacana e muito engraçado, cara. O Mestre Kami era o tipo de mestre que te sacaneia, mas te fortalece ao mesmo tempo. Porque ele era estilo Mestre Miyagi, porque ele botava os moleques pra trabalhar, pra ganhar dinheiro pra ele, mas eles estavam se fortalecendo ao mesmo tempo.
Se tu for mulher, ele deu um bom pra sinô.
Cara, uma coisa que a gente esqueceu rapidinho, uma coisa que a gente esqueceu de falar, o único motivo do Goku e do Kuririn entrarem pra poder, ele concordar e treinar os dois é que trouxeram mulheres e fotos de mulheres peladas, né, cara? Pra poder
ter... Foi trouxeram a Marlon, que é aquela maluca que espirrava e ficava loura.
A Marlon era contra a da Bulma, só que um corpo melhor, pô.
O corpo melhor é aquela maluquice.
Não, cara, o Akira Toriyama não sabe desenhar. O Akira Toriyama não sabe desenhar mulher, cara. Ele faz variações de Bulmas, entendeu?
Ah, cara.
É Bulmas com cabelos diferentes.
Artista também é meio. Cara, a Videl é bem diferente, cara. A Videl, a Tite. A...
Cara, eu sei o que eu tô falando.
É. O. Pra mim, o personagem favorito é o Kuririn, cara. Eu sempre me amarrei do Kuririn desde, cara. Eu sempre achei ele muito maneiro, muito maneiro. E todo mundo não dá o valor do que o cara merece, porque o cara é poderoso.
O Kuririn, né? É maneiro mesmo.
Ele é muito poderoso. Cara, ele é forte. Cara, é que nego tem que. É que nego esquece. É que o Kuririn, ele é só um humano, né, velho? Enfim, galera. Encerramos mais uma caçada. Muito obrigado, Nerdmaster, por gravar
aqui. Pronto, deixa eu me corrigir. Legal esse desenho.
Deixa eu me corrigir. Só pra. Ponto final pra eu me corrigir. O nome daquela personagem maluca que espirra e fica loura é Lan.
Olha aí. E quem tá falando Marol?
E novamente, ligação com comida, Lunch é almoço em inglês.
Nossa. Bom, porra. Mas tudo. Mas faz sentido. Faz sentido a seu almoço.
Que sexista, cara. Que machista.
Que encerramos mais uma caçada. Machista um pouquinho, né, cara? Muito obrigado. Cara.
Oi, eu sou o Rafa. Aparentemente a raiva do Nerdmaster com a falta de dicção do Koala se parece não acabar. Sem contar a indignação do Vinícius por Nerdmaster gostar muito de One Piece. Bom, por mais que eu queira dizer e na próxima edição do HunterCast o tema será, eu não posso dizer porque não sou permitido a spoilers. Mas neste caso, o podcast de Dragon Ball ainda não acabou, então ouçam os extras.
Pause Hunters! Eu sou
Você faz de novo porque te cortaram, tá, Edmão? Agora você faz de novo porque te cortaram.
Sabe, Wallace, você podia gravar um no dia desses um Reunion Sea Hunters padrão. Aí tu sempre bota o mesmo, porque é chato ficar escutando mesmo o Reunion Sea Hunters.
Mano, se você não quer escutar, você pode tirar seu som, você sabe, né? Tá, não, tá eu aviso que eu vou falar. Beleza. Mas se você me muta, você me escuta ainda, seu imbecil. Nossa senhora, a gente que não te escuta, mas tudo bem, vamos lá. De novo, hein? 3, 2, 1 e...
Sim, mas eu tô falando que quando o Buu era vilão, hoje o Buu é Buu, hoje o Buu é amiguinho.
Né? Peraí, gente, desculpa. Vinícius, olha o que o Mario fez, cara.
Que filha da... Não vai usar essa porra, não.
Vai sim. Vai ser
não
a capa do
cast. Não vai usar essa porra, não.
Vai ser
não a capa. Não vai usar essa porra. Eu tô avisando.
Grande Márcio, olha aí, Grande Márcio. Olha o meu chat.
É o mesmo carinha.
Você não viu? Você não viu fazendo um cosplay de Frodo, não, né, irmãs? Depois, Mário, posta a foto inteira deu de Frodo aqui.
Vou botar.
Cara, Vinícius, sério, tá perfeito,
não,
cara.
Não, não vai usar essa porra, não.
Porteiro, carinho.
Tá vendo o cast, Leone?
Eu boto pra essa ser a capa.
Não, não vai ser essa porra, não.
Eu boto também, cara, tá perfeito.
É o cosplay de Frodo, né, animado?
Cara, essa cara do Vinícius tá muito engraçado, cara.
Quando ele enfrenta a Laracna.
Pariu, cara, tá muito engraçado.
Eu só sei que achar uma foto disso aqui maior.
Ah, puta que pariu! Ô, Vinícius!
Cara, tá perfeito, a capa tem que ser essa. Tô ligado.
Deixa o
Vinícius lá em cima.
Não, meme, você lembra do meme.
Cara, outra coisa que é clássica também no Dragon Ball clássico é aquela porra daquele. Que porra é essa? Tão
tipo. Ô, Mário, eu não tô entendendo, Mário. Mário, o que tá acontecendo? Você tá na rua, cara?
Tô cozinhando.
Caraca,
cozinhando?
Tá cozinhando ou tô destruindo a cozinha?
Tá cozinhando o cadáver, cara. Porra. 3, 2, 1.
Só o maluco. Cala, pera aí, espera. Dá os 10 segundos de pausa aí, o retardado.
É isso que eu queria.
É, né, ele não ouviu, o Bruto da outra vez, não. Ele não sabe que precisa pegar o áudio bruto, o áudio do ambiente pro cretino do. Cretino não, cretino é ele, tá, editor? Não é você o cretino não, Rafa, desculpa. Pro Rafa poder fazer essa porcaria dessa edição. Fica quieto por 10 segundos, fica, Wallace. Obrigado, Wallace.
Com coisa que sou só eu que falo. O Mário fica falando o tempo todo, mas eu falo com o meu. Eu fico muito puto. Vamos lá.
Mas qual é desse tempo de silêncio?
É pra poder tirar barulhos de fundo, impedâncias, zumbidos.
É o que eu fazia quando eu estava. Eu mandava vocês ficarem quietos pra poder conseguir tirar seu silêncio. É assim que eu tirava o ruído do seu áudio, que ficava uma porcaria. Com aquele chiado de fundo. Tem que ter um silêncio pra poder pegar, captar e poder limpar. É, vamos lá, gente.
Mas é silêncio no ambiente ou silêncio mutado?
Não, silêncio do ambiente. Não pode mutar o microfone, senão não adiantou porra nenhuma.
Tem que captar o que tá acontecendo.
Vamos lá, na próxima eu não muto, hein?
Você mutava? Você mutava?
Ah,
só foi. Cara, vamos lá, então. Eu mutava sempre, cara.
A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.